Bom dia, galera. O Paulo clínico, moderador de saúde da Baster, comunidade de paz. Hoje eu estou aqui com vocês de novo, fazendo um dos chats semanais. Além de chat, tem bode, tem post, tem texto. Tem... Apesar de que tem tempo que eu não escrevo nada, né? Depois que eu escrevi o livro, ou publiquei o livro, na verdade, tô inscrito pouco. Vou voltar com isso. Bom dia, galera. Como é que vocês estão por aí? Tem alguém ouvindo? Quem estiver ouvindo, por favor, confirme aí áudio e vídeo. Confirme áudio e vídeo, se possível. Beleza? Tá? Estamos aí. E hoje eu tô lá respondendo. Uma vez por semana eu jogo aquelas perguntinhas no Instagram e fico respondendo lá as maluquices que eu penso. E alguém me pediu um guia definitivo da ansiedade, e aí eu vou, fiz aí o que eu melhor que eu consigo. E um guia definitivo da ansiedade, ele precisa ser genérico, esse é um dos pontos da coisa. Então talvez aí não seja exatamente o que vocês gostariam que fosse, porque tem solução mágica para as coisas da vida. E aí, talvez vocês tenham que entender um pouco da ansiedade como um processo de vida e não como uma coisa que acontece na vida de vocês e ponto final. É importante entender que você não tem um pico de ansiedade, e aí aquilo ali é a sua ansiedade, seu problema. Ansiedade é um processo na vida, é uma coisa que acontece na vida de vocês, na minha, na de todo mundo, na de bichos, na de. Ou pelo menos como a gente define a ansiedade, acontece na de bichos. E por aí vai. E então assim, para fazer um guia definitivo de ansiedade, eu teria que fazer aí um monte de maluquice e saber da ansiedade individual de cada pessoa. Isso não faz o menor sentido, porque não seria um guia, mapa do tamanho do mundo. Para quem conhece a metáfora, sabe do que eu estou falando. Parece que temos áudio e vídeo. Temos áudio e vídeo. Então, teoricamente, ninguém confirmou, mas vocês estão me ouvindo aí. Se alguém puder aí nos chats, tanto do YouTube quanto do da Baster, me falar aí, tamo aí. Mas então, já que ninguém confirmou, eu vou falando sozinho. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar, apesar de ninguém ter confirmado. Eu consegui ouvir minha voz aqui. Todo mundo deve estar ouvindo. Bora lá. Guia da ansiedade, o que é e como lidar com a ansiedade. Então, para começando a responder essa pergunta aí, é importante entender que as coisas que você sente são coisas humanas e as coisas humanas são humanas. Então, todos nós somos felizes, mas não somos maníacos, nós somos tristes, mas não somos depressivos, né? Você tem tristeza, você só tem falta de motivação. Não é sinal de que você está depressivo, você não tem uma dificuldade de produzir numa sexta-feira à noite, não é ausência de motivação nem de capacidade. Todos nós temos ansiedade, mas não temos transtorno de ansiedade obrigatoriamente. E todos nós deliramos, alucinamos e temos alguma paranoia em algum momento da vida, mas a gente não é psicótico, tá? Então, assim, é importante entender que as coisas humanas são humanas, e entre as coisas humanas que são humanas que a gente tem, a ansiedade é uma delas, beleza? O normal é você ter variações de ações, de sentimentos, de sensações. Então você vai ter momentos na vida que você tem mais de uma coisa, tem menos de outra, você se sente mais motivado, menos motivado, você se sente mais eufórico, menos eufórico, você está com uma expectativa grande, então vai ter ansiedade sobre alguma coisa. Isso é o normal. As pessoas hoje em dia querem uma vida flat, querem uma vida média, querem uma coisa linear na vida, como se fosse possível vivermos de forma linear, e isso é impossível, tá? As coisas humanas são humanas e a gente varia, você acorda bem ou mais disposto ou ainda cansado um pouco, mas de forma geral, opa, minha tela fez alguma coisa aqui. Mas no geral, durante o dia você vai ter várias variações e é importante saber, entender, observar e lidar com essas variações da vida, tá? Ah, o caramba, meu cotovelo tá bem estranho, mas beleza, vamos lá. O que é preocupante é quando uma dessas coisas que deveriam variar começam a tomar uma intensidade, começam a tomar uma frequência, começam a tomar uma temporalidade da vida de vocês, ao ponto de que você não consegue variar. Quando você fica monofocal, monovital, mono, sempre cansado, sempre motivado, sempre sem motivação, sempre com sono, sempre dormindo, sempre sem dormir, é aí que aparece o problema. Ou quando passa, né, tem um sofrimento excessivo em cima disso, ou com uma frequência excessiva. Né? Então, intensidade, frequência e temporalidade. Né? O normal é variar, se você está variando, as coisas estão bem, mas o que a gente tem que olhar é frequência, temporalidade e intensidade. Se você tem picos de intensidade, mas volta ao normal durante o dia, é normal. Então parem de adoecer coisas que são normais. Bom, deve ter tido algum lag, chegou um monte de mensagem aqui ao mesmo tempo. Então o áudio tá show. Bom dia DKS, bom dia Big Tex, bom vê-lo por aqui. Bom dia Almeida, bom dia quem? Não, só isso aí mesmo. Bom dia galera, bom vocês estarem por aqui, tá? Então beleza. A ansiedade, tá? Nós agimos e somos descritos como ansiosos como quando fazemos muito de algo, tá? Então, a gente vai pensar na ansiedade, nessa coisa que nasce numa coisa normal humana e vai para um estado de adoecimento, que pode ser um transtorno de ansiedade ou algum dos transtornos de ansiedade, quando a gente está em estados de muito, né? Mas o normal é, quando a gente fala desse estado de ansiedade ou desse estado que parece ser algo ansiedade, é quando a gente está nesse estado de muito, né? Quando a gente tem muito de alguma coisa acontecendo dentro da gente. Então, quando a gente atravessa a rua e a gente para dar muita atenção aos dois lados da rua, a gente está agindo com ansiedade. No caso, uma ansiedade maravilhosa que evita que a gente morra. Mas se a gente não sai de casa com medo de cair um meteoro na nossa cabeça ou de que vai cair um avião na nossa cabeça e tudo mais. Aí talvez seja um transtorno, porque está impedindo coisas importantes da sua vida e você está aí pensando muito sobre alguma coisa. Quando você sente aquela forte aceleração no corpo antes de um show começar, você está agindo com ansiedade. Mas se essa ansiedade está vindo ao ponto de você nem conseguir fazer nada durante a semana, porque você está com essa expectativa tão grande, talvez você lide mal com ansiedade, vale a pena se olhar para isso. Quando a gente estamos no aeroporto esperando o grande amor da gente chegar, isso é ansiedade da expectativa também, né? É o amor. O amor está dentro desse campo do mundo. Isso é saudável. Mas se você tem tanta ansiedade em relação ao teu amor, ao ponto de que você não consegue fazer nada sem estar amando alguém, ao ponto de você ter ciúmes, que é outra forma dessa ansiedade se manifestar, ao ponto de você sentir abandono para qualquer coisa que a pessoa faça que não envolva você, ou se a pessoa dá prioridade a qualquer coisa que não seja você, aí essa ansiedade está passando do ponto. Mas a ansiedade é normal e ela é uma das coisas da nossa vida que mantém a nossa atenção em volta daquilo que é importante para a gente. Então a ansiedade é uma coisa importante. Ela é uma coisa que faz parte da vida. E ela está aí, mas ela está em tudo? Não, mas ela está em nós, é importante que esteja. A ansiedade em si, ela não existe. Ela é um conceito que a gente, como ciência, como cultura, como sociedade, criou para dar soluções e poder comunicar os nossos estados e as necessidades que a gente tem e aquilo que a cultura pode fazer em volta das pessoas, como geralmente tudo que a gente faz na vida. É mais fácil vocês entenderem, em vez de entender a ansiedade como sei lá o quê, como cortisol, como sei lá o quê, é mais fácil para o leigo entender que a ansiedade é um nome comum que a gente dá aos nossos estados de muito. Tá? Seja para olhar para os dois lados, então muita preocupação antes do show, muita ansiedade no aeroporto, muito amor. Tá? Ou, por exemplo, tem a ansiedade de separação da criança e da mãe, quando a criança começa no período escolar, começa as primeiras idas para a escola, que tanto a mãe e o filho ficam ansiosos dessa separação. Então é uma ansiedade que, inclusive, está solucionada na sociedade. A sociedade tem várias formas de lidar com isso. Mas esse é um exemplo de uma ansiedade que acaba tomando um espaço, porque a gente entende que em algum momento a mãe e o filho não podem mais viver aquela vida amalgamada deles. Importante ter essa separação, e aí essa ansiedade deles de não conseguir se afastar um do outro de uma forma saudável acaba trazendo prejuízo para os dois, tanto da criança que não aprende a socializar, quanto da mãe que começa a abrir mão da própria vida para lidar com isso. Tá? Mas ela está aí, ela faz parte, ela vai aparecer em tudo, porque ela faz parte de nós e nós somos capazes de ser ansiosos com tudo e por aí vai. Beleza? Acho que eu repeti o slide algumas vezes. Tá. O importante é entender a ansiedade como um processo. E aí vem essas duas imagens aqui do livro How Emotions Are Made, The Secret Life of the Brain. E mostra assim, nessa imagem da direita aqui, isso aqui é um arco-íris na realidade. Um arco-íris, ele não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores. Um arco-íris é um degradê das cores. Tá? E ele não tem uma divisão clara onde começa uma cor e acaba a outra. Tá? A gente como sociedade, a gente como cultura, a gente como seres humanos que precisam categorizar coisas e dar nomes às coisas para se organizar num mundo caótico, a gente vai lá e fala, começa a separar esse degradê que não existe, separar e falar, ah, isso aqui está numa caixinha tal, isso aqui está numa caixinha tal, isso aqui está numa caixinha tal, isso aqui está numa caixinha outra e por aí vai. E aí a gente fala que o arco-íris tem 6 cores, mas isso é a forma organizada da gente entender esse processo da luz e da difração da luz e das várias cores da luz, tá? Mas a gente tem que entender que isso não existe no mundo real, não existe uma linha que distingue o que é uma coisa ou outra. Isso é só um processo organizado. E também é importante entender que algumas culturas falam que, ah, não, então o arco-íris é roxo, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Só que tem outras culturas que vão separar o arco-íris não em 6 cores, mas em 7 cores. Violeta, azul escuro, azul claro, verde, amarelo, laranja e vermelho. E é isso que eu quero dizer, que a ansiedade não existe. Então, essa ansiedade que a gente fala, quando a gente fala, não, a ansiedade é cortisol, isso é uma caixinha que a gente separou para falar de fins médicos. Quando a gente fala, não, a ansiedade é trauma, que eu acho uma bobagem, apesar de traumas estarem envolvidos na sociedade, mas querer fechar toda a ansiedade na caixinha de trauma, sei lá, na caixinha vermelha, é só uma das coisas. A gente tem que entender, na verdade, a ansiedade como uma coisa que existe no mundo e que existem várias caixinhas de várias formas para se lidar com a ansiedade, e existem várias definições de ansiedade para que vão variar de uso para uso e que várias culturas vão tomar algumas ansiedades como certas coisas ou vai ter pequenas divisões. Então, por exemplo, essa coisa do amor romântico, né, e do amor, dessa ansiedade do amor que a gente tem hoje, é uma coisa absolutamente nova. A sociedade não era tão complicada assim nessas questões. A gente tem umas histórias ou outras sobre isso, mas isso é uma coisa mais nova. Tá? Outra coisa, por exemplo, a gente está tendo ansiedades novas hoje em dia que não eram tidas no passado, como vigorexia, como ortorexia, que são as doenças aí da saúde, né, da galera que viciou em saúde e estão lidando com isso, né? Então até a busca de saúde por um corpo bom e por uma alimentação boa estão virando adoecimentos, né, da pessoa ficar tão ansiosa em relação a essas coisas que fica adoecida de querer comer bem e de querer trabalhar o corpo em excesso ao ponto de adoecer. Beleza? Bom dia, Oxi, galera. Ótimo, ótimo resto de semana para todos. Executor do Hold. Paulo, meu amigo, você trabalha com TCC, atende online? Cara, eu trabalho, sim. Eu atendo online em Brasília e eu te mando uma mensagem depois com como que você me acha, beleza? Não quero fazer propaganda da minha vida neste canal, mas sim, só me manda uma mensagem no Buster Zap que eu te passo os dados depois. Quem quiser, sabe. Não é difícil me achar, bicho. Beleza? Então, assim, é importante entender essa distinção da ansiedade como coisa e da ansiedade como processo, que pode estar em vários lugares aqui, um processo natural, e não tentar fechar a ansiedade numa coisa só, beleza? Porque senão a gente vai tomar decisões erradas. E aqui são alguns quadros, eu sei que eles estão em inglês e eu não vou traduzir, é isso mesmo. Beleza? Eu vou traduzindo enquanto eu falo para vocês. Eu até, inclusive, já passei os links dessa apresentação, tá aí no chat do YouTube, como tá no chat do da Baster, para que eu acho que alguém vai querer essas imagens no final das contas. Então o link está aí depois, tá? Essas imagens foram feitas por uma universidade da Rússia, que eu não lembro qual. Depois eu posso procurar a referência também. E são imagens bem legais, e como está escrito aqui no treco, foram imagens para descrever ciclos de retroalimentação de estresse pós-traumático, e por definição estresse pós-traumático é uma ansiedade bizarra, enorme, e ela é ótima para vocês entenderem, são várias imagens desse tipo, que mostram processos de ansiedade diferente do que geralmente vocês acham que é ansiedade. Então, o primeiro loop que eles mostram aqui, que eles estão falando que é de estresse pós-traumático, mas esse aqui, inclusive, eu acho que é o desenho de ansiedade mais famoso que existe, é o que mais pessoas vão se identificar. Então, primeiro você tem um gatilho, algo que o seu ambiente que traz a sensação corpórea de medo e tudo mais. E aí vem aí essa história dos gatilhos, né? Você começar a perceber que existem coisas no seu ambiente que te põem num estado de ansiedade. E aí vai para o segundo passo da coisa, que é aumento do medo, aumento da sensação de hipersensibilidade. Então, coração dispara, pele dispara, você começa a se sentir mal, você começa a se fechar na sua própria cabeça, começa a ter pensamentos repetitivos, intrusivos, um monte de coisa. E aqui é geralmente o que as pessoas chamam de ansiedade. Essa é uma das coisas que eu estou tentando ensinar para vocês. Isso aqui não é ansiedade. O loop inteiro é ansiedade, tá bom? Então, só a resposta fisiológica não é o processo de ansiedade. É só uma das coisas que compõem, na perspectiva biopsicossocial, aquilo que a gente entende como um processo de ansiedade. Então, vocês geralmente falariam: ai, meu coração disparou, eu estou ansioso. Não, a ansiedade começou... É este processo, e ele acontece de forma cíclica, e a vida desse processo é o que traz o processo de adoecimento de ansiedade, tá? Então tá, e você tem essas hipersensibilidades, essas mudanças fisiológicas, você começa a perceber o ambiente externo, eu já tô no 3, tá? Eu não sei se vocês estão vendo meu mouse, como perigoso, e aí à medida que você começa a trazer a percepção fisiológica que você tem daquilo que está do lado de fora, mais e mais coisas vão se tornando perigosas e se tornando mais gatilhos, que levam a ter mais gatilhos, que levam a ter mais hipersensibilidade e mais fechamento em si mesmo e as percepções fisiológicas, que levam você a tomar mais preocupação com um ambiente de forma geral, que faz mais coisas virarem gatilho e por aí vai. E este é um dos ciclos da ansiedade, né? E eles chamam aqui o ciclo do mundo perigoso, né? Que você vai olhando para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, e cada vez mais se preocupando, se preocupando, se preocupando, e vocês vão tornando o mundo cada vez mais perigoso, cada vez mais complicado. Isso aqui é a galera lá, velho. Teve muito disso e tem muito disso nas discussões políticas que estão tendo, em que parece que quase qualquer coisa que qualquer um fala hoje em dia se torna uma grande discussão de coisas enormes e cada vez mais perigos e cada vez mais falas complicadas e por aí vai. Mas também acontece na vida normal. Quando você tem criança pequena, nos primeiros meses de uma criança pequena, você fica super preocupado com qualquer coisa da saúde da criança, tem o nariz está escorrendo, a criança espirrou, aí você fica em estado de alerta, aí você começa a procurar coisas que podem ser perigosas. Não, é o vento, é isso, e a criança só espirrou. É o vento, é isso, aí pega a manta, põe manta, evita frio, traz abraço, dá mamadeira, e aí começa a procurar um monte de coisa limpa, não sei o quê, e fica nesse ciclo para sempre, né? De evitação, como se tudo no mundo fosse um perigo. Tá? Outra coisa que vai ser importante para a segunda parte, que eu acho que eu vou fazer no meu próximo chat, é entender esse ciclo aqui, entender que cada parte desse ciclo, então 1, 2, 3 e 4, tem soluções diferentes. E se você tenta usar soluções do que resolve a coisa 3 na coisa 1, geralmente dá merda. E da coisa 2 na coisa 4, da coisa 2 na coisa 1, dá merda. Né? Você não consegue lidar com a sociedade de uma forma efetiva e geralmente piora o quadro. Tá? Então vamos falar de outros processos da ansiedade. Então, o processo de dissociação. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa. Suzana, boa tarde, Suzana, executor do Hold, valeu. YouTube, o YouTube quietinho, como sempre. Beleza, se tiverem coisas para falar no YouTube, comentem no YouTube. Perdão, galera. Infelizmente, o algoritmo do YouTube favorece vídeos comentados, então se quiserem comentar nos vídeos do meu YouTube, eu agradeço aí, galera. Então vamos lá. Travou minha tela de novo. Então, o loop da dissociação. A pessoa tem um evento ali que deixou ela traumatizada ou que ela está soberbada de problemas, ela está com uma coisa complicada na vida, trabalho, sei lá, briga no casamento, sei lá, piriri, pororó, parará. Aí a pessoa começa a se fechar no seu mundo interno e aí você não tem aquelas as sensações físicas, né? Você não é só a pessoa atribulada de problema ou vivendo, né, uma realidade mental ali, de pensamento, de tudo, que ela não consegue voltar para o momento presente e começa a viver no mundo da própria cabeça. E aí ela começa a largar o mundo concreto enquanto está fazendo atividade, seja lá de dirigir um carro e aí se mete num acidente, ou está no trabalho preocupado com as coisas da cabeça e comete um erro que leva a um esporro do chefe, está ali cuidando de si alguma coisa, cozinhando e acaba se queimando. E aí isso leva para mais erros que levam a pessoa a ficar se julgando. Muito normal para quem tem problemas de autoestima, problemas de alto valor, problemas que ficam se culpando e se julgando para tudo, né? A pessoa está nesse estado em que ela não consegue lidar bem consigo, entra nesse estado de ansiedade, de pensamento sobre, ah, eu fiz isso, eu sou uma merda, eu fiz tudo errado, e está lá cozinhando, aí acaba cortando o dedo, e aí volta, ah, tá vendo, eu sou uma bosta, ah, eu não consigo, aí se perde de novo no mundo e blá blá blá, e fica nesse ciclo para sempre, né? A dissociação, né, que eles chamam aqui, o ciclo de retroalimentação, de dissociação, ele é caracterizado aí por essa parte que a pessoa começa a viver no mundo dos pensamentos dela e das vivências ou flashbacks da vida dela, e cada vez menos se relacionando com as coisas que ela está fazendo de fato, conseguindo auferir de fato o mundo real, e aí acaba cometendo erros no mundo real que leva ela para o mesmo estado e pororó e por aí vai. Tá bom? Aqui nesse exemplo é muito simples, a pessoa bate o carro e aí ela se fecha, tá com medo de bater o carro, fica vivendo a coisa de bater o carro na cabeça dela, aí quando tá dirigindo não presta atenção em dirigir, fica só com a vivência de bater o carro, ou se falando, ah, vai vir alguém bater o carro, ah, eu não sei dirigir, e aí acaba efetivamente batendo o carro. Beleza? E mais uma vez, não... Este momento aqui não é ansiedade, o momento 1 não é ansiedade, o momento 2 não é ansiedade, 3 não é ansiedade, o momento 4, pelo menos para esta palestra que eu estou fazendo, o momento 4 não é ansiedade. Ansiedade como um processo, o 1, 2, 3, 4 é o que faz ansiedade. Tá? Ansiedade como processo, o feedback 3, né? Restricted Reality Feedback Loop Downward Spiral, que é o que eu chamo de ciclo da merda. Tá? Então a pessoa está lá dirigindo, algo ruim acontece, aí ela para de dirigir porque ela está com medo de que algo ruim aconteça, e aí daquela experiência traumática dirigindo, ela começa a ter ansiedade também com luzes de uma festa, e aí ela para de sair, mas aí ela tem que ir no shopping, mas aí como ela já está restrita em casa, como aquele monte de informação do shopping começa a causar ansiedade nela e ela evita o shopping, a yoga que ela tá depois, né, ela tá lá, não lida com a ansiedade dela e não lida com os medos dela, aí alguém fala alguma coisa na yoga que faz mal a ela, ela passa a evitar a yoga, aí começa a ter medo de tudo e começa a evitar sair de casa, evitar ônibus ou evitar se mexer ou pegar Uber, e aí começa a ficar vai ficando cada vez mais sensível. E aí qualquer barulho começa a disparar a ansiedade, aí não consegue mais estar em lugares públicos abertos, aí como está ansioso o tempo inteiro, está muito tempo em casa, não consegue mais fazer sexo com a esposa, e aí começa a ficar mais, cada vez, destrói o casamento, aí tudo em casa, já não tem mais nada para brigar. não consegue ficar mais nada e começa a ficar na cama. Isso aqui só é uma coisa mais distendida no tempo do que aqueles eventos singulares que eu falei Isso aqui poderia ser um ciclo, só não está num ciclo extremamente grande, né? Só é o que que acontece. Cada um desses é um desses ciclos pequenos que a gente está falando, tá? Então vamos lá. Tem uma amiga que não consegue ver nenhum filme com nada relacionado com violência. Sim, está relacionado. E não tem nenhum problema a priori com isso, tá? A pessoa não precisa, né? Desde que isso esteja numa coisa normal da vida, as pessoas não precisam ficar pulando na jaula do leão. É que nem eu falo assim, de você vai no zoológico, você tem ansiedade de leão e todo mundo tem ansiedade de leão. A gente vai no zoológico, fica bem no zoológico, porque o leão fica na jaula. Se você pular dentro da jaula ou se soltarem um leão, essa ansiedade que você tem vai aparecer. Não tem nenhum motivo para ser considerado adoecimento que a sua amiga precise ver filmes com violência. Mas é ansiedade. E tá tudo bem, inclusive, essa é uma ansiedade normal. Eu mesmo não tenho conseguido ver filmes. Eu sempre gostei de filme daqueles que rasgam o abdômen. Hoje em dia, com a vida que eu tô, que anda mais pesada, eu não tenho conseguido ver esses filmes. E tá tudo bem também, tá? Ninguém precisa ficar se fudendo na vida de graça por motivo nenhum. Se isso não tem nenhum processo a mais acontecendo, atacando a vida da pessoa, não existe nenhum motivo para que ela precise ver filmes violentos. Isso é uma doideira. Diogo Kolbe no YouTube, boa tarde, querido. Beleza. Vamos lá. Ansiedade como processo, o feedback 4, né, da hipersensibilidade. É quando a pessoa já está aqui, isso aqui seria alguma coisa aqui no meio desse feedback anterior, assim. A pessoa já está num estado de hipersensibilidade, num estado constante de medo. Isso acontece muito quando você está com medo de ser demitido, né? Tudo no seu trabalho, assim, você não consegue baixar. Você está sempre num estado de muito. E você começa a perceber as coisas todas como muito difíceis. E aí isso te leva a agir de forma panicada, atrapalhada, impulsiva, sendo manipulativo e manipulado para ser empurrado. É assim que as pessoas caem em golpe com a necessidade de urgência. E aí isso pode te levar a um acidente, a alguma coisa chata que acontece, parará. E aí outra, mais uma, né? Então, assim, seria aqui, algo entre aqui e aqui. Você tá na tua aula de yoga, que é um negócio relaxante, mas como você já está nesse estado de ansiedade maior, né? Como eu disse, isso aqui é só vários desses ciclos distendidos. Mas você já está num estado de hipersensibilidade e tudo mais, biriri bororó. Aí você está na aula de yoga, que poderia ser algo bom. Aí, sem querer, você vai lá e torce o pé, e aí você tem mais uma experiência traumática que leva para mais hipersensibilidade, piriri, pororó. Tá? Esses processos, não sei se vocês repararam, eles não são excludentes, né? Na verdade, eles têm vários desses. Eles acontecem sempre em sequência, ou eles vão se acumulando, né? A ansiedade sempre tende ao infinito. Ah, caramba, tá ruim. Vamos lá. Outro ciclo, o um modo de sobrevivência, né? Uma parte de você sente-se parada e travada no tempo. Em outras palavras, os momentos em que você. Os momentos de hipersensibilidade, os momentos tensos de estresse da vida não são processados e não são lidados de forma apropriada, do tipo, você teve um susto e aí você não lida com isso. E aí o que ele está falando aqui é que, teoricamente, a memória precisa ser movida do curto prazo para o longo prazo, e você vai trabalhando isso para se adequar e adequar o processo da vida de uma forma geral, tá? E aí o que que acontece? As pessoas estão passando, né, que tem aí um evento traumático ou que tem vários eventos de estresse durante o dia, passam por essas coisas como se fosse água, e aí, em algum momento mais tarde, vem essas memórias, só que elas não têm nem o apoio, nem a capacidade de lidar com isso que ela está evitando, e aí vem essa chuva de memórias que as pessoas têm, de flashback e tudo mais, e que leva elas para esse momento de travar tudo. Então, assim, é mais uma das coisas. Assim, a pessoa, ela vive as experiências da vida dela como se elas estivessem naquele momento de estresse absurdo, que elas não conseguem, elas precisam tomar decisões sobre como lidar com as coisas. Então, sei lá, que nem quando seu filho está no hospital, você não pensa muito no que está acontecendo ali, você só vai... Né, seu filho quebrou o braço, você entra no carro, não é hora de processar a imagem, você entra no carro com seu filho gritando, chorando, aí você leva no hospital, aí você vai lá, engessa e tal, não sei o quê, aí chega no final do dia e você processa isso, acomoda isso dentro de você de uma forma positiva e boa. Só que se você não faz isso bem, finge, não, hoje foi um dia normal, não aconteceu nada, amanhã é 8 às 5, normal, 9 to 5, ok. E aí você não lida com isso, isso vai levando para esses processos onde essas memórias vão aparecer todas de uma vez na sua vida. E aí você vai ter que lidar com elas de uma forma desorganizada, que acaba te retraumatizando e piorando o processo. É, vocês estão entendendo? Eu estou falando sozinho. Como é que está isso aí, galera? Eu estou... Deve estar tudo bem, ninguém está falando nada. Então, vamos lá, mais um trauma seeking, né? A pessoa que parece busca trauma, né? Então, assim, a pessoa entra numa situação e, começando do 1, porque eu começaria do 5, mas vamos começar do 1. Uma situação qualquer que a pessoa tem, ela tem uma resposta absolutamente desproporcional ao que aquela situação chama. E aí ela percebe que aquilo que ela fez é uma merda desproporcional e ela acabou descarregando, isso que ele chamou de emoções primitivas aqui, e acaba suprimindo as coisas, né? E aí depois se sente culpado, entra para aqueles estados lá de culpa, de desvalidação e tudo mais, e aí começa a suprimir isso ao invés de lidar com isso, ao invés de fazer coisas melhores e tudo mais. E aí começa a ficar ansioso, 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 criando aquela bomba dentro de você. E aí numa ação qualquer que acontece, tá ali, aí um cara freou na tua frente, aí não veio o desconto da loja, aí solta tudo de novo. Tá? E aí por aí vai, aí esse ciclo fica de novo para quem não consegue lidar com as emoções e ficam pulando aí entre polos de agressividade e supressão, agressividade, supressão, agressividade, supressão. Tá? Agora, um que eu acho muito comum aqui na Baster, talvez seja os que vocês mais se identifiquem, é o feedback de você não confiar nas pessoas. É o loop de retroalimentação, de você não confiar nas pessoas. Você tem essa visão escrota de mundo em que todo mundo quer te enganar, que todo mundo vai passar a perna, que ninguém pode te ajudar, que todo mundo tem que ser self-made man, que é você por você mesmo e tudo mais. Aí pula pro 2, que é... Aí você evita pessoas que poderiam te ajudar, você evita construir relações boas e positivas, você evita dividir seus problemas de formas organizadas com as pessoas, você evita pedir ajuda e fazer parte de grupos de ajudas organizados, e te leva a isolar, ao isolamento, que no caso é até bom, porque o que é normal que essas pessoas fazem é se agregar em grupos piores ainda, tá? Não tem experiência de socialização, não busca ajuda, que poderia te ajudar a lidar com as coisas da tua vida, e acaba se aprofundando em problemas muito difíceis, que aí quanto mais esses problemas ficam piores, então, sei lá, você é desempregado, você tem um adoecimento na família, do filho, de alguma coisa assim, da tua mãe, ou você tem uma dificuldade no trabalho, ou uma dificuldade no casamento, ou sei lá, tá praticando esporte, tem uma lesão que vai demorar anos e meses para curar, e aí você se sente nesse deserto de mundo que faz você ter a percepção de que o mundo é ainda mais áspero e mais pior daquilo que você já achava antes, e que as pessoas nunca vão te ajudar mesmo, e te empurra para o 1, que te leva para o 2, que vai para o 3, para o 4, para o 5 e assim por diante. Tá? Paulo, como eu sei que estou entrando nesse processo e quebrar o ciclo antes das emoções primitivas? Cara, sim, é possível, mas a gente vai falar sobre isso daqui para frente, né? Daqui para frente não, vai falar sobre isso semana que vem. Tá? Mas, cara, a priori, é importante lembrar E aqui a gente está falando de situações que existem controle, né? Existem. E lembra, deixa eu voltar aqui. Depende do que a gente está falando, né? Aqui a gente está falando de uma situação que supostamente existe um desbalanço entre a situação e a solução que você está dando para essa situação, que é essa descarga emocional. Porque se tem alguém te xingando, seu marido está te batendo, sua mulher está te batendo, tem alguém com uma arma na tua cabeça, isso não são situações... Isso está errado, isso são situações traumáticas, de fato, isso não é... Isso é medo genuíno, né? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que entender é começar a separar o que é uma situação, eu chamo, né, geralmente de... Isso, essa metáfora que eu falei do leão, eu falo que, cara, a situação que você está é tigre ou cheiro de tigre. Então, a primeira coisa que a gente pode, tem que fazer quando a gente sente isso aqui acontecendo... É entender se a urgência é uma urgência real ou se ela é uma urgência imaginária. Porque eu não peço para os meus pacientes que façam Tem um slide sobre isso. Eu não peço para os meus pacientes suprimirem ou se transformarem cubo de gelo aqui em situações que claramente são situações de estresse. Então, em situações de estresse, como está falando aqui, a gente precisa voltar num momento mais calmo, com apoio social, com pessoas decentes, em situações razoáveis, com ajuda terapêutica, para processar esse estresse. É complexo. Então, a primeira coisa a se fazer aí, Big Tex, é entender essa situação, entender se essa situação é uma situação de estresse. E aí, tu, claro, né, assim, onde que está a linha do que é uma situação de estresse? Então, entre o teu filho estar na UTI e você bater o dedo na quina, existe aí um monte de degradês de cinza aí, né? Então, existe um monte de cores. Mas, vamos lá. Então, a primeira coisa é separar e começar a mapear essas situações, em que há situações apropriadas. Muitas vezes as pessoas que vivem isso, né, de ter esses surtos de emoções primitivas, elas vivem situações de estresse legítimo e elas só usam essas situações mais leves para soltar o estresse daquilo que ela não consegue lidar da situação legítima. Então, é um combo entre esses dois. Então, a gente tem que começar a processar melhor as situações de estresse, começar a lidar melhor com isso, arrumar soluções efetivas de lidar com isso e parar de destruir as situações mais calmas. Isso vem de entender essas situações, a diferença entre elas. Dois, ninguém sabe não fazer aquilo que não sabe. Ninguém sabe fazer aquilo que não sabe ser feito. Isso eu vou falar tudo na segunda parte, tá? Que não vai ser hoje, Big Tex. E é muito dificilmente uma pessoa que já está nesse estado aqui do 2 vai conseguir fazer algo operacionalizado. Então, é por isso que eu estou tentando passar a ideia de ciclo, porque você sempre pode fazer alguma coisa, só que você vai ter que entender cada momento do ciclo. Como eu disse, isso aqui não é a ansiedade. Isso aqui é a ansiedade. 1, 2, 3, 4, 5 é a ansiedade. Em cada momento desses... Existe uma forma diferente de ser feita, mas é o que eu vou falar na situação seguinte. O que eu estou tentando te falar nesse momento é separar, que só de você separar em algum momento, você pode estar em qualquer momento da sua vida. Se você entra numa situação e isso aqui aconteceu ou vai acontecer, ou você está sentindo que vai acontecer, é avaliar se tem um tigre na sala ou não. E se você sente que a coisa está vindo, mesmo que não tenha um tigre na sala, ao invés de gritar, você pode sempre se afastar, para pelo menos não causar mais prejuízo. Mas isso aí vai vir no próximo chat, cara. Mas o que eu quero tentar mostrar para vocês, e inclusive acabei já na parte dos slides, é que se você for ver da forma geral, e como isso aqui é um guia definitivo, então ele precisa ser geral, O ciclo da ansiedade, ele acontece em quatro etapas do caos. Né? O ciclo, a ansiedade, ela não acontece num momento pontual. Tá? E até te falando assim, isso aqui não é ansiedade. Se você tentar lidar só com isso, você provavelmente vai afogar a pessoa que, ou você mesmo, dentro ainda mais num processo ansioso. A ansiedade, ela acontece dentro desse ciclo. E cada pedaço desse ciclo, à medida que você vai identificando, se tornando melhor nas habilidades que você precisa, de cada pedaço desse ciclo, você vai se tornando melhor em lidar com a ansiedade. Então, começa com a percepção da vida interna. A ansiedade geralmente começa com a pessoa se percebendo ansiosa, que é quando a pessoa vai reclamar: ah, eu gritei, meu coração disparou, eu dissociei, não sabia onde estava. Todos esses sintomas que a gente comentou mais cedo. Eu não saio mais do quarto, eu vivo para dentro de mim, por aí vai. Tá? Então, geralmente, mas lembra que é um ciclo, então 1, 2, 3 e 4 é arbitrário, qualquer momento desse poderia ser um. Tá? Só estou pontuando um porque sim. Tá? Então, existe um pedaço da ansiedade que está vinculado à vida interna, e aí a gente vai trabalhar a percepção da vida interna. Então, tem pessoas que são cegas, que não se percebem, só se percebem quando vão tomar decisões ruins, ou só se percebem depois que os problemas derivados da decisão ruim aconteceu, e por aí vai. Mas vamos lá. O ciclo da ansiedade geralmente vem de variações da vida interna desse estado de muito, ou do estado de pouco, às vezes, mas muitas vezes do estado de muito, que te levam a tomar decisões ruins. Então, você faz o que na psicologia, na psicologia se chama estratégias de enfrentamento negativo. É você tomar uma decisão que resolve um problema no curto prazo, mas que aumenta os problemas de longo prazo. Então, quando Big Techs, quando você falou das emoções primitivas, o problema exatamente não é gritar ou ter essa questão da emoção primitiva. O problema é que isso vai afastar as pessoas de você. Ou você vai tomar um esporro do teu chefe, ou o teu chefe vai falar: bicho, comigo você não grita. Se você gritar de novo, você vai ser demitido. E por aí vai. Mas é importante entender, na questão de enfrentamento negativa, e isso é uma solução viável para um problema. E é uma solução que funciona, só que ela é boa no curto prazo, porque ela resolve o problema, mas ela é ruim de longo prazo. Tá bom? Então, problemas antigos e novos. Então, à medida que você toma decisões ruins, as decisões ruins vão somando problemas antigos e novos. E aí mais problemas e mais situações para lidar que geram a mais complicação de vida, que levam a problemas sistêmicos, uma sobrecarga de problemas na vida, que levam a condições de que alteram as suas percepções da tua vida interna, tanto de ansiedade física, como de dissociação, como de viver problemas na sua vida inteira, achar que o mundo vai acabar, que levam para decisões ruins, que levam para problemas antigos e novos, que levam para problemas sistêmicos, que leva para variações de percepção da vida interna, que leva para decisões ruins, e por aí vai. Tá? Por isso que é um ciclo, porque isso não acaba nunca. E existem vários e vários modelos de ansiedade que mostram que a ansiedade tende ao infinito, tá? E sem botar uma coleira nela, por vários, seja pelas suas habilidades, seja pela formação de hábitos positivos, seja pelas suas capacidades de resolução de problema, ou seja, por ter uma vida que é capaz, seja dinheiro ou família ou sei lá o quê, do que vem de fora, dos sistemas que tem na sua vida, se você não tem essas coleiras, a tendência da ansiedade é sempre o infinito. Kima, a live fica salva? Sim, a live fica salva no faster.com. A live fica salva em vários lugares. Então você pode vir no YouTube. Gente, façam isso aqui, ajuda muito com a ansiedade, tá? Desabilitar o histórico de exibição. Cara, é ótimo entrar no YouTube e não ter nada de propaganda na sua cabeça. Então fica salvo aqui na galeria da Baster e fica salvo com Manda abrir aqui. Aqui, ó. Tá aqui e ao vivo. É no meu canal do YouTube, Guia Definitivo da Ansiedade, e na Baster, tá bom? Migtex, se você quiser fazer mais alguma pergunta aí sobre o que eu tô falando, pode fazer, tá? Aí aqui na galeria também já tá, viu? Esse seu nick, cara. Kima. Tá? Então, é importante entender que de todos esses ciclos que eu falei, você pode colocar eles, de uma forma ou de outra, em uma dessas classes. E isso é a ansiedade. As pessoas tendem a achar que a ansiedade é só quando você tem esse um aqui. Ou que elas tomam decisões ruins. Mas elas não conseguem entender que a ansiedade, como mostrado por esses gráficos aí, esses gráficos não, essas figuras que eu falei, elas são uma continuidade de um processo. Ela é um processo complexo que envolve na nossa vida e a gente constrói essa ansiedade na nossa vida, às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente, e que a gente precisa aprender a lidar com o 1, 2, 3 e 4. A gente precisa aprender a ter percepção da nossa vida interna, começar a olhar para as decisões que a gente toma e desenvolver novas habilidades sobre isso. A gente precisa aprender a lidar com os problemas que vêm decorrentes dessas coisas e montar uma vida saudável. E aí, por hoje eu vou acabar, porque eu já sabia que não ia dar tempo, mas os slides não estão prontos. Gente, eu não sei se vocês viram, mas eu já divulguei esses slides, porque eu sabia que alguém ia me pedir, apesar de que ninguém me pediu ainda, mas você do futuro vai me pedir. Os slides estão salvos, tá? E estão publicados aí no Canva, eu só não terminei os últimos slides ainda. E cadê? Tá? E se vocês quiserem guardar isso aí. Então, o ciclo da cura da ansiedade, que é como lidar a cada momento, vai envolver você desenvolver formas positivas de lidar com a sua vida interna. Então, aprender a lidar com a sua manifestação interna. E aí que está a resposta do que você queria, Big Tech. Eu vou adiantar aqui alguma coisa. Então, tem mindfulness, atividade física, psicoterapia, parará. Qualquer coisa que, para isso, né, da vida interna, Hobbes, qualquer coisa que permita que você lide melhor com o teu presente. Ter boas relações e ter espaço para lidar com as coisas e piriri pororó. Mas, como eu disse, eu não vou entrar muito nisso, não. Tá? Então você precisa aprender, né, e tem aqui várias atividades que eu coloquei aqui, entre diários, mindfulness, atividade física, psicoterapia, hobbies, qualquer coisa que você permita que você exista no presente, você crie tempo para lidar com as suas coisas, e as pessoas precisam de espaço para lidar com as próprias coisas, como é falado nesse aqui, né, que a pessoa, ao invés de criar espaço para sofrer e lidar com isso, a pessoa passa o dia inteiro no hospital com o filho do braço quebrado, chega em casa, eu juro, é assim que o paciente chega para mim. Isso é imaginário, tá, gente? Mas é análogo a algo real. A pessoa passa o dia inteiro no hospital com a mãe de braço quebrado, a mãe internada na UTI, sei lá, e aí me chega e me fala assim, não, mas aí eu cheguei em casa e não consegui trabalhar às 6 horas da tarde. Então, assim, galera, se vocês não pararem e arrumarem espaço para sofrer, para lidar com as emoções e ficarem querendo suprimir elas, vocês só vão cada vez mais para esses estados bizarros ou para uma dissociação completa, como é survival mode. Então, ou você vai para o trauma seeking ou para o survival mode, que é dissociação, ou vai virar uma bomba relógio. Então, vocês precisam ter uma percepção e aprender a lidar com a vida interna de vocês. E aprender a lidar com a vida interna não é virar o neo-estoico que eu nada me abala, isso é outra história, isso é uma bobagem. Vocês precisam criar formas alternativas e diferentes para lidar com os problemas conhecidos. Vocês precisam... Deixa eu ver um negócio aqui. Tá, achei que tinha ficado cortado no vídeo, desculpa. Aprender a assumir e se responsabilizar pelas consequências daquilo que vocês fazem enquanto estão nesses processos. Então, Big Tex, outra coisa aí do que você perguntou. Se eu estivesse atendendo uma pessoa que tem isso, boa parte das sessões que tem essas emoções primitivas ia ser explicando para a pessoa que continua sendo responsabilidade dela os problemas que ela cria disso. Porque geralmente eu sei que esse tipo de gente tem uma tendência a querer justificar a agressividade que eles têm como culpa da vida interna, culpa dos problemas sistêmicos, mas não assumem a responsabilidade de tratar mais os outros. Então ia ser um processo bem longo, terapeuta, só estou te adiantando aí alguma coisa que eu sei sobre o assunto, tá, querido? Mas geralmente pessoas que estão nesse lugar têm uma dificuldade muito grande com essa terceira parte de lidar com as consequências dos problemas que elas mesmas geram e com os problemas sistêmicos que elas mesmas vivem. Tá? Então eu trabalharia aí uma boa parte, enquanto um monte de gente ia ficar falando para fazer mindfulness e tudo mais, eu ia passar muito tempo atacando a parte das ações dela e como que essas ações geram essas consequências, como que essas mudanças sistêmicas mudam a percepção de vida interna dela, tá? Mas a pessoa não, ela não é muito difícil para quem está nesse lugar fazer isso. Eu ficaria aqui no eixo 2-4 para te explicar. Tá? E mudanças sistêmicas, gente. Então, assim, é muito difícil você ter uma cura de ansiedade se você tem uma vida ansiosa. E aí é o que eu falei, assim, cara, até pro que o Big Tex perguntou ali. Se você tem alguém que está constantemente enfiando uma arma na tua cabeça, se teu chefe grita com você constantemente, você vai ter ansiedade, bicho. E aí, assim, você precisa estar nos tempos bons construindo uma vida que repare os danos e crie condições melhores para você viver. Se você passa uma vida inteira sobre um estresse do caralho, virando bombeiro de todo tipo de incêndio, e depois quer ter uma vida interna boa, tomar decisões de forma parcimoniosa, sem danos na própria vida, isso não existe. A gente precisa ter espaços de vida, mudanças sistêmicas, de sistemas de vida, que orientem a gente para uma condição de vida que permita que tenhamos uma vida interna boa, permita que a gente tome decisões e crie essas alternativas novas, lugares seguros onde a gente vai elaborar novos repertórios para viver bem. Quando a gente tem dificuldade em lidar com as consequências ou precisa fazer ações reparadoras, a gente vai usar nossas habilidades e tempos e apoios sistêmicos para poder voltar e atacar aí. Não existe cura de um transtorno de ansiedade sem uma mudança sistêmica dos padrões em que haja espaço na sua vida. Perdão. Que você consiga lidar com a sua vida interna, se planeje para a sua vida externa e treine para a sua vida interna, que permite que você lide com as consequências dos seus atos de uma forma organizada. Tá? É que nem assim, você está de saco cheio, aí você decide beber, tem ressaca e no outro dia fica puto com a ressaca ao invés de ficar entender. Perdão. Ao invés de entender que esse ciclo todo afeta a sua ansiedade. O problema da sua vida não é a ressaca. E também não é o bebê per se, também não é você ficar cansado do trabalho. O problema provavelmente é este ciclo se tornar a sua forma de lidar com as suas coisas. Bom, galera, era isso por hoje. Eu já vou encerrando. Mais alguma pergunta?